Programa Uemp Rádio.
Boa noite, pessoal. Hoje é sábado, dia 28 de outubro. Sejam bem-vindos ao programa da Rádio Cabiúna, onde nós, alunos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, do curso de Agronomia, orientados pelo professor Valdir Lopes, apresentamos assuntos diversos semanalmente. Eu me chamo Vitor Assolari Meneguin, sou de Santa Amélia e estou cursando atualmente o quarto ano de Agronomia lá na Uemp.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Antônio Augusto, sou de Itambaracá e também estou cursando Agronomia na Uemp.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson, eu sou natural de Bandeirantes e, assim como os meus colegas, eu também sou do quarto ano do curso de Agronomia da UEM. Hoje a gente vai abordar um tema que é correção e condicionamento do solo. E para iniciar a nossa conversa, a gente primeiro precisa entender por que é essencial fazer uma boa correção do solo.
Então, nós precisamos lembrar que os solos aqui do Brasil e também de outros países cujo clima é classificado como tropical e subtropical, já é um solo naturalmente ácido. Ou seja, se eu for em um local que não há atividade agrícola há um bom tempo e fizer uma análise de solo, onde eu posso definir o pH, que é o que determina se o solo é ácido ou não, esse pH estará ligeiramente ácido, em torno de 5 ou de 4, ou até abaixo disso. Porque os solos em regiões subtropicais, eles são muito intemperizados, ou seja, eles foram desgastados com o passar do tempo pela forte incidência, tanto solar, de temperaturas altas, grandes volumes de chuva e também de lixiviação de nutrientes.
Vitor, que interessante essa informação que você trouxe para a gente, mas no que isso implica, o que isso pode trazer de malefícios ou de benefícios para o produtor?
Ótima pergunta, Anderson. Então é assim, ó. Isso quer dizer que o solo ele vai apresentar uma pouca disponibilidade dos macronutrientes essenciais. Esses macronutrientes são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Eles são classificados como macronutrientes porque eles são exigidos em grandes quantidades e a planta ela não consegue finalizar o seu ciclo sem a presença desses nutrientes. E como eles não estão disponíveis, eles vão dar lugar tanto para hidrogênio quanto para o alumínio nessa solução do solo, que não são elementos desejados para as plantas, mas sim elementos que aumentam a acidez e são tóxicos, principalmente o alumínio, pois na presença desse alumínio na solução do solo, o crescimento radicular é bastante afetado.
Resumindo tudo isso, qual é o maior problema que você pode abordar ou pode apontar com todo esse contexto que você já trouxe para a gente?
Então, é da seguinte maneira, mesmo se eu realizar a correção do solo uma vez e achar que o problema está resolvido, com o passar do tempo, por causa dos problemas climáticos que nós enfrentamos aqui nas regiões tropicais e subtropicais, o solo tende a voltar à sua naturalidade, que é voltar a ter um pH mais ácido, um pH mais baixo. Como eu disse, afeta a absorção de macronutrientes e principalmente prejudica o crescimento radicular. A gente sabe que o crescimento radicular é fundamental, porque é pela raiz que a planta absorve tanto água quanto nutrientes. Então, realmente, se você tem um solo ácido, é muito indesejado e prejudicial para as plantas e também para os micro-organismos, que tem uma importante função no solo, não é mesmo, Anderson?
O solo ele tem uma microbiota muito rica, sendo os micro-organismos presentes de suma importância para que as culturas se desenvolvam e consigam atingir todo o seu potencial produtivo.
Pô, que legal, cara. É muito interessante saber que no solo a gente também tem micro-organismos, além de nutrientes. Mas como eles influenciam esse ambiente?
Então, Antônio, todos os micro-organismos eles participam de 90% a 80% dos processos que acontecem no solo, criando um ambiente favorável para a germinação, também podendo ser inibidores de estresse hídrico. Atualmente, a gente tem pesquisas na universidade que comprovam que a bactéria ela pode ser usada como uma inibidora de estresse hídrico para diminuir com que a planta sofra com a falta d'água. E também a gente tem as bactérias e fungos e leveduras que são promotores de crescimento de raízes.
Entendi, cara. Bastante interessante. Tem como você falar para o pessoal que está nos ouvindo qual o micro-organismo mais utilizado, mais importante?
Sim, sim, com certeza. Atualmente a gente tem um micro-organismo que é muito utilizado, que é o Bradyrhizobium, que é uma bactéria que é fixadora de nitrogênio, que é inoculada na soja e garante a absorção do nitrogênio, que gera uma economia muito grande para os produtores de todo o país.
Essa parte de economia é bastante interessante, né? Quando fala em economia, o produtor já fica mais animado. Mas como que foi descoberto isso? Pessoal, acho que gostaria de saber, é nacional, é internacional essa descoberta?
Então, essa informação está disponível, né, em vários sites, vários portais, mas queria trazer ela aqui. Essa descoberta é uma descoberta nacional que foi feita pela Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, através da pessoa da pesquisadora Johanna Dobheiner, que é uma pesquisadora alemã que nos anos 70 ela encontrou 9 bactérias fixadoras de nitrogênio para leguminosas, cereais e tuberosas. Sendo assim, ela causou uma revolução no mercado de fertilizantes, possibilitando que a sojicultura se desenvolvesse no nosso país. Porque o que acontece é o seguinte, essa descoberta que ela trouxe uma grande economia. Atualmente, o valor da tonelada na ureia está aproximadamente em $400, e isso é a cotação do dia de hoje. Então, com as pesquisas feitas por essa pesquisadora, ela trouxe uma grande economia, tanto falando financeiramente e também em desgaste dos solos, porque quanto menos fertilizante a gente aplicar, menos os nossos solos vão ficar salinizados. E alguns outros micro-organismos também que são importantes na solubilização de nutrientes e sais minerais para as plantas são as micorrizas, que são um belo exemplo de micro-organismos sintetizadores de nutrientes.
Certo, cara, entendi. Bastante interessante saber que os micro-organismos eles também participam do solo. Eles também são importantes. Mas em relação a como eu faço essas coletas, como que o produtor pode realizar esse processo? Ferramentas, processo?
Então, para que todos esses parâmetros citados anteriormente pelo Vitor, e assim como eu falei sobre um pouco sobre os micro-organismos, o produtor ele precisa fazer uma análise de solo, e isso, se possível, amigo produtor, se puder fazer isso anualmente, a gente tem um laboratório da universidade que está de portas abertas ali para receber todas as suas análises. E como são feitas essas coletas e essas amostragens? O primeiro passo que você deve fazer é separar a sua área em talhões ou com algum ponto de referência. Porque assim, se você tem uma área muito grande, você pode separá-la por talhões e identificar talhão 1, talhão 2 ou talhão 3. Ou se você tem uma área que não é muito, tem uma dimensão muito grande, você pode definir um ponto de referência perto da ponte, ou área curral, ou área matadouro, ou área da mangueira. Você pode utilizar um ponto de referência para que quando esse laudo vier, para você identificar a área qual você coletou o solo e a área que vai ser feita a correção.
Programa Rádio.
Certo. Eu acho que o pessoal pode estar se perguntando se esse é um processo que exige muita tecnificação, pode ser realizado com ferramentas simples. Quais equipamentos eu posso utilizar?
Então, a gente falando toda essa linguagem técnica aqui, mas a coleta de solo pode ser feita de uma maneira muito simples. No laboratório a gente tem o trado holandês, que é o equipamento recomendado para fazer as coletas. A gente também tem na região algumas empresas que são especializadas, mas o produtor não precisa ter esse custo. Ele pode fazer ele mesmo pode fazer a sua coleta na sua área, utilizando pá, enxada, algumas ferramentas que ele utiliza no dia a dia. Usando pá, enxada, balde plástico, desde que seja um balde plástico, não um balde de alumínio, né, para não contaminar o solo. Ele também pode usar a sacola de mercado e uma caneta para identificação das amostras, para quando chegar no laboratório eles saberem qual amostra é o que e o que eles devem analisar naquele solo ali.
Pô, bastante legal, bastante interessante saber que o produtor, com as ferramentas que ele tem mesmo, ele consegue fazer uma coleta de solo para realizar a análise, né? Mas em relação ao seguinte, já que o produtor consegue realizar com as ferramentas que ele mesmo tem, qual a profundidade dessas amostras, quantidade, peso?
Então, um ponto importante a se lembrar sobre a coleta de solo é a finalidade. Para que o produtor vai utilizar aquela área? Se ele vai usar para pasto, se ele vai usar para cultura anual, se ele vai usar para cultura perene, que é laranja, frutícola, café. Enfim, se for uma cultura semi-anual ou cultura anual, que é soja, milho, trigo, arroz, feijão, ele pode estar fazendo a coleta na profundidade de 0 a 10 e de 10 a 20, chegando de 20 a 40, porque nessa profundidade é a profundidade que está concentrada 80% das raízes que absorvem nutrientes. E se for uma cultura que vai permanecer mais tempo no campo, uma citricultura, um café, ele pode fazer uma coleta mais profunda, que vai de 20 a 40, 40 a 60, e se for uma cultura de café, até 80 centímetros. Lembrando que a gente não precisa levar um saco de 50 kg de solo para fazer análise, né? A gente pode levar uma porção pequena, desde que seja feito
algumas subamostras dentro da área, a gente pode levar no máximo ali 300 gramas de solo ou 500 gramas de solo para cada amostra coletada. E lembrando que a coleta ela é de suma importância para que a análise de solo seja feita de uma maneira correta e eficaz e a correção de solo seja bem feita depois que voltar o laudo para o produtor.
Muito bom, Anderson. Acho que o ouvinte já sabe agora como fazer uma amostragem, mas ainda não é a última etapa, vamos dizer assim, de você analisar se o seu solo está ácido ou não. Falta a etapa de interpretação dos resultados. Então, Antônio, explica para o ouvinte que está aqui com a gente, como interpretar uma análise de solo?
Certo, cara. Existem alguns indicativos que vão aparecer na análise que servirão de norte, de parâmetro, para a gente saber se é necessário ou não realizar uma correção, realizar uma calagem. Primeiro de tudo, claro, você pode observar o pH. Se ele for menor de 5,5, 5, já é um indicativo que esse solo pode precisar de correção. Mas e quanto à quantidade? Isso a gente olha outro fator. Os técnicos, profissionais, analisam um fator que aparece na análise chamado de saturação de bases ou soma de bases. Quanto menor esse fator, maior possivelmente vai ser a quantidade de calcário que vai ser usada para a correção da área ao nível ótimo. Já em relação à gessagem, processo de condicionamento, essa quantidade ela deve ser calculada olhando a porcentagem de alumínio da amostra, que se tiver maior que 30%, já indica uma possibilidade de uso de gesso agrícola. Então, lembrando o seguinte, sempre procurar, quando tiver em posse da análise, um técnico ou um profissional, engenheiro agrônomo, capacitado.
Produtor, com o técnico, ele tem a informação de que ele vai precisar realizar a calagem ou realizar a gessagem. Quando que ele vai fazer isso? Em qual momento?
Quando a gente fala em calagem, ela pode ser feita de 90 a 60 dias antes do plantio. Isso porque a gente precisa de chuva, precisa de água, para que o calcário reaja e cumpra a sua função no solo. Então, 60, 90 dias é um tempo bastante interessante para que o calcário cumpra a sua função. Já para o gesso, pode-se aplicar até 30 dias antes, 3 semanas, porque desde que haja chuva novamente e precisa de água, esse gesso é mais solúvel do que o calcário. Então, com um menor tempo, ele consegue reagir e cumprir sua função no solo.
Oh, que interessante, mas assim, a gente então entendeu que existe uma diferença no tempo entre calcário e gesso, mas a função dele no solo, entre calcário e gesso, tem diferença um para o outro?
Tem diferença, com certeza. Só pelo tempo de reação, de solubilidade, a gente já percebe uma diferença. Mas existem outras diferenças principais. O calcário ele é utilizado para reduzir a acidez no solo, né? Alterar o pH. O gesso ele não tem essa função. Ele não consegue alterar o pH, diminuir o nível de acidez. Ele diminui o nível de alumínio tóxico no solo, aumentando a profundidade que a raiz da planta vai atingir. Então perceba que os dois, utilizados em conjuntos, são bastante interessantes. O calcário possibilita maior disponibilidade de nutrientes e o gesso possibilita maior desenvolvimento radicular. Ou seja, possibilita que a raiz atinja os nutrientes que foram liberados, disponibilizados com a utilização do calcário.
Ah, que bacana. Então, acho que o ouvinte já entendeu a diferença entre calcário e gesso. Mas agora, para finalizar, assim, um resumo entre pH e nutriente. Qual que é a relação e como funciona a relação de nutrientes em função do pH?
Certo, a gente pode deixar o lembrete final. Os processos que nós comentamos, a calagem, a gessagem, eles têm uma relação bastante interessante, bastante importante com os nutrientes no solo, com os nutrientes que farão as plantas produzirem bem. Por exemplo, é de extrema importância, previamente à adubação com fósforo do solo, que seja feito um processo de calagem, se este for necessário. Porque quando não feito, esse fósforo pode ficar ainda mais indisponibilizado no solo, prejudicando as culturas. Então, novamente, os dois processos comentados, feitos conforme a necessidade, anualmente a cada 2 anos, conjugados com a adubação correta, podem proporcionar maior quantidade de nutrientes e o tão sonhado aumento de produtividade de uma cultura, além de proporcionar um ambiente melhor para o desenvolvimento de micro-organismos, como nós vimos.
Ah, que bacana, Antônio. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tentou trazer um pouquinho do tema sobre correção e condicionamento do solo. Eu espero que a gente tenha conseguido passar com clareza sobre esse assunto. Agradeço primeiramente a Rádio Cabiúna por proporcionar esse momento para a gente, por abrir as portas para os alunos da UEMP, para poder comentar um pouquinho sobre o dia a dia da profissão do engenheiro agrônomo, que futuramente nós vamos estar desenvolvendo. E agradecer também ao professor Valdir, que foi quem nos trouxe essa oportunidade. E é isso, boa noite aos ouvintes, que dê tudo certo.
Programa UEMP Rádio.